Nosso assunto agora é segurança. Estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Câmara Municipal de Maringá, Mário Osokawa, está aqui com a gente porque esta semana vereadores de Maringá foram a Curitiba para cobrar mais segurança do governo do estado. Olá, presidente, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu quero agradecer pela oportunidade de a gente, através dos microfones da CBN, conversar com a população maringaense.
Como foi essa agenda em Curitiba, presidente?
Olha, foi uma agenda bastante positiva, onde nós fomos fazer a visita para reivindicar para a nossa cidade, principalmente na área da segurança. Nós fomos muito bem recebidos e voltamos muito animados. E, principalmente, né, gostamos muito do trabalho dos nossos deputados estaduais, o delegado Jacovós, o do Carmo, o soldado Adriano, a Maria Vitória, enfim, o próprio Evandro Araújo, também que é de Marialva, mas também soma força junto com os nossos deputados. Então, nós vimos um trabalho bastante unido, né? A união das forças políticas ali está sendo muito importante, né? Está sendo respeitado por todos os secretários, pelo governo do Estado e também por outros deputados. Então, nós ficamos muito contentes com o trabalho que eles estão fazendo pela nossa cidade.
Quem foi a Curitiba? O senhor?
Eu, o delegado Dr. Luiz Alves, que é o presidente da Comissão de Segurança da Câmara de Vereadores, o Maninho, que é membro, então fomos nós três.
Onde vocês foram exatamente? Vocês visitaram a Assembleia Legislativa também? Estiveram na Assembleia?
Tivemos também. Tivemos uma reunião, primeiramente a nossa reunião foi lá no DEPEN, onde o delegado Luiz Alves vem trabalhando já há algum tempo para a construção de um canil, lá no DEPEN mesmo, lá na penitenciária, nos fundos da penitenciária. Então, vai dar certo, o projeto praticamente já está definido. Então, falta agora o recurso, só que os nossos deputados, principalmente o doutor Jacovós, que vem trabalhando muito também nesse sentido. Então, a área já está definida, onde vai ser a localização. Vai receber mais ou menos em torno de 300 cachorros, que são hoje não sabe onde pôr os cachorros, então os próprios presos, né, vão cuidar dos cachorros, então vai ser uma forma de recuperar também as pessoas que estão cumprindo pena naquela penitenciária. Então, o presidente do DEPEN já nos garantiu que vai atender a nossa reivindicação e vai construir agora o recurso que os nossos deputados vão tentar junto ao governo do Estado e nós vamos tentar também junto à prefeitura para ver se o prefeito disponibiliza esse recurso aí para que possa ser construído esse canil.
Então é um canil que vai ser construído na penitenciária para ocupar os presos, é isso? Para dar
exatamente,
uma atividade?
Exatamente. É um canil diferente desses canis que nós temos da cidade hoje. Nós temos aí da Polícia Militar, tem o canil lá no 4º Batalhão, tem da Polícia Civil também o canil. Então, esse canil não é para esses cães farejadores aí que têm ajudado muito a descobrir onde tem drogas dentro de um ônibus, dentro de malas. É um canil para levar as cachorras, cachorros que estão aí nas ruas, aí que estão abandonadas ou doentes, e vai ter toda a estrutura, né? Que nós vamos ter um veterinário, logicamente, para cuidar dos cachorros. O município pode fornecer rações aí para o tratamento desses animais. E os presos, né? Os presos vai fazer um bem para a cabeça dos presos, cuidando dos animais, que são normalmente animais que estão tendo a vida bastante sofrida nas ruas da nossa cidade.
É um projeto para duas áreas, então, a área da segurança, mas também a área do bem-estar animal.
Exatamente, do bem-estar animal também.
Presidente, vocês em Curitiba levaram, então, cobraram das autoridades melhorias aqui por efetivo, por exemplo, daqui da cidade, porque vocês, quando foram a Curitiba, divulgaram, inclusive, a informação de que Maringá está com efetivo muito defasado, né? 25 anos sem...
Exatamente. Primeiro nós tivemos a reunião para a gente mais ou menos afinar a conversa junto com os deputados da área de segurança da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado soldado Adriano e tem como membros também dessa comissão da Assembleia o deputado do Carmo e o deputado Jacovós. Graças a Deus que nós temos três deputados da área de segurança, dois militares e um delegado da Polícia Civil, que é o doutor Jacovós. Então, nós levamos a nossa preocupação, para eles, e eles também já têm condição daqui, acompanharam de perto tudo o que nós, as dificuldades que nós estamos passando, o número de moradores de rua, uhum. e também o número de pessoas que estão utilizando drogas, distribuição de drogas aí abertamente na luz do dia, nas nossas praças. Então, levamos todo esse diálogo que nós tivemos lá com a Força de Segurança da Assembleia para o Secretário de Segurança Pública e também para o Delegado-Geral da Polícia Militar. Delegado não, é o Comandante-Geral da Polícia Militar. Uhum. E também teve a participação do delegado, representante do delegado-chefe da Polícia Civil também. Então, ao invés de a gente ter que ir a deslocar até a Secretaria de Segurança Pública, uhum. até o Comando da Polícia Militar, até o comando da Polícia Civil. Então, eles se reuniram, combinaram com os nossos deputados para atender nós, vereadores, lá no Palácio Iguaçu.
Ai,
foi uma reunião muito
bom,
importante, com a participação, inclusive, da vereadora, da deputada Maria Vitória, que agora é a segunda secretária da Assembleia Legislativa. Ela fortaleceu muito também, do Evandro Araújo. Então, o que nós ouvimos das autoridades que dirigem a Força de Segurança do nosso Estado, nós ficamos muito contentes. O respeito que receberam nós, vereadores, e também os nossos deputados, e a sinceridade das palavras do comandante, tanto do comandante da Polícia Militar, quanto do secretário de Segurança Pública, que reconheceram que Maringá está sendo sacrificada já há muitos anos, há muitos governos que Maringá está sendo sacrificada. E eles entenderam que, na primeira leva agora desse próximo concurso público acontecer, Maringá, a regional, do comando regional de Maringá, vai ser beneficiada. Eles nos garantiram que ainda neste ano vai ter o concurso público, e, logicamente, vai ter o treino. Depois do concurso público, as pessoas que passarem vão ter que fazer o treinamento aqui na SFAEP, que nós temos na nossa cidade. Então, eles nos garantiram que, olha, a cidade que mais vai ser beneficiada vai ser a nossa cidade de Maringá. Então, nós voltamos animados, e principalmente pela sinceridade que eles falaram: não, nós não podemos resolver isso da noite para o dia. Então, o concurso público é demorado, o treinamento também é demorado, e nós não podemos, eles não podem soltar os policiais aí sem o devido treinamento, utilização de arma, tudo, para que possa efetivamente fazer o trabalho de rua. E nós explicamos também, Luciana, para os comandantes, para o secretário, que o que nós temos hoje na nossa cidade é um efetivo que tínhamos cerca de 20, 25 anos atrás. Desde então, nós não temos recebido mais o reforço no número de policiais, que antigamente o que acontecia? A gente tinha dificuldade de conseguir viaturas. Uhum. Tanto é que o Conselho Comunitário de Segurança trabalhou muito, fez muitas doações de veículos, pagava conta de oficina mecânica para manutenção das nossas viaturas da Polícia Militar, e também faltava gasolina também. Então, até gasolina faltava naquela época. E hoje está diferente. Hoje nós temos viatura,
combustível, né?
Nós temos combustível, nós temos, tem trabalhado muito no sentido de manter em dia as viaturas, só que falta policiais. Então, eles nos garantiram, eles reconheceram que realmente é o que está acontecendo, e diante desse número elevado de moradores de rua e também o aumento do índice de criminalidade, então nós pedimos aí para que nos socorra nesse momento, principalmente agora, ainda surgiu mais esse problema, fora o que eu já citei, esse problema da preocupação com as nossas crianças, com as nossas creches e as nossas escolas. Então, é uma situação delicada também. Eu sei que da parte da prefeitura, o vice-prefeito já disse que vai contratar seguranças privadas, seguranças armadas privadas, um para cada colégio, mas só que nós entendemos que não são só as escolas municipais, temos as estaduais, temos as particulares, temos essas creches de vagas compradas também, que vai ter que colocar também força de segurança. Então, não é uma coisa fácil de se resolver, mas acho que tudo que se possa fazer nesse momento, eu acho que é importante, né? Mas nós precisamos sim de preservar a vida das nossas crianças. E também questão do morador de rua. Eu, particularmente, eu não sei o que, que tem que ser feito nesse momento. Não adianta somente mandar ir lá na, procurar as entidades para receber a comida, receber o banho, para ter o banho, para trocar, para ter a roupa, mas sem dinheiro nenhum, acho que essa gente não consegue sobreviver, aí pode começar a aumentar o número de assaltos e roubos na nossa cidade.
É, esse assunto dos moradores de rua, inclusive, foi bastante debatido na Câmara, né?
Foi bastante debatido, foi debatido na prefeitura, na ASSIM, fizemos diversas
agora
reuniões.
Agora tem essa campanha também.
É,
né?
Tem essa campanha agora que a ASSIM está desenvolvendo, mas tudo isso aí eu acho importante, mas será que seria uma solução definitiva? Eu tenho minhas dúvidas também. E outra coisa que eu digo também, é, quando se fala cidade, melhor cidade do Brasil para se viver, que está sendo divulgado demasiadamente, será que é bom para nós? Não tem muita gente que está vindo para cá, não. Vamos para lá que...
Sem condições de ficar por aqui.
Acho que está sobrando dinheiro, porque é a cidade melhor para se viver. Então as pessoas estão vindo para cá, aí chega aqui, não acha emprego ou não querem trabalhar porque a vida é fácil aqui, porque as pessoas dão esmola. Então é uma situação delicada, né? Bastante, muito complexa para a gente tentar resolver.
Bom, e agora a gente tem mais um problema aí que é em relação à Avenida Paraná. O senhor acredita que esse tema da cratera aberta na Avenida Paraná também vai ser discutido amanhã na Câmara?
Com certeza, nós já temos o vereador Rafael Rosa já tomou iniciativa, eu não sei se ele já protocolou o requerimento, para convidar os dirigentes da Sanepar aqui, os técnicos principalmente, para a gente discutir esse assunto, né? Porque se aconteceu agora lá na Avenida Paraná, no cruzamento com a Horácio Canelo, a gente tem que saber essa tubulação que se rompeu, está passando aonde? Será que está passando ao longo da Avenida Horácio Canelo? Se estiver passando ao longo da Horácio Canelo, se acontecer uma coisa dessa, porque muitas pessoas pensam que foi em cima do túnel, mas não foi, foi na lateral do túnel que aconteceu esse rompimento. Aí o que aconteceu? Estourou a parede do túnel, que é concretado, e a terra foi tudo, tirou a terra debaixo do asfalto e foi para dentro do túnel. Aí que aconteceu que a parte de cima não aguentou e o carro quase caiu lá dentro. Mas e se acontecer esse tipo de coisa, onde nós temos os prédios altos? Ao longo da Horácio Canelo, nós temos prédios aí nas proximidades da avenida, no alinhamento predial. E se acontecer uma coisa dessa, onde tem os prédios? A preocupação é muito grande, pode comprometer a estrutura de um prédio. Então, a preocupação é muito grande, por isso que nós queremos ouvir os técnicos da Sanepar para ver onde é que está passando essas galerias, essas tubulações aí. Parece que não é tubulação muito grande, parece que está falando que é 200 milímetros.
200 milímetros.
200 milímetros, mas é 20 centímetros, né? 200 milímetros, 20 centímetros de água passando com toda a pressão ali. Se estourar um tubo desse aí, imagine o que acontece. Vai tirar a terra debaixo do asfalto e se for na proximidade de um prédio. Então, a preocupação é muito grande nesse sentido também.
Então, com certeza deve ser tratado. Então, só resumindo, então, presidente, lá em Curitiba ficou certo de que no próximo concurso público para policiais militares, é isso?
Exatamente.
Um bom número desses concursados virá para Maringá.
Prioridade número um para a nossa região, pelo menos garantido, e pela seriedade que a coisa foi tratada e também pela força que estão tendo nossos deputados estaduais. Nós temos a convicção de que nós vamos conseguir para com que a Maringá seja atendida, pelo menos nesse momento. E uma outra coisa boa que o delegado, o Dr. Luiz Alves, sempre falava, que acho que vai dar certo também, tem muitos policiais militares que estão de folga. Estão de folga, aí o que eles fazem? Eles fazem bico nas casas noturnas, né? Nos restaurantes, nos bares. Então eles fazem bico, mas só que não oficialmente, né? E não ficam fardados também, não usam viaturas, vão fazer bico. Mas agora a Assembleia, o governo do Estado vai mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para autorizar essas pessoas, esses soldados que estão de folga, para que possam trabalhar oficialmente fardados normalmente, utilizando armamento da Polícia Militar, viaturas também da Polícia Militar, que eles vão liberar também, para fazer o serviço oficialmente, só que
pro privado.
Só que quem que vai pagar esse esse salário extra que eles vão receber, a prefeitura. Eu tenho certeza que o prefeito vai aceitar essa proposta, não sei qual vai ser o valor, vai ter que fazer um convênio, o governo do estado, polícia militar, com a prefeitura, para que a prefeitura oficialmente, né, ninguém vai precisar trabalhar, fazer bico escondido, pode trabalhar abertamente com equipamento, fardamento, com armamento, tudo da polícia militar. Então isso vai ser uma ajuda muito grande, né? E pode ser bastante rápido também esse tipo de situação, e vai ajudar muito aí a preservar a segurança das nossas famílias e principalmente da nossa criança.
Esse projeto... pode falar.
Sim, e também nós pedimos também um reforço também na patrulha escolar, que nós falamos que a gente quase não tem visto a atuação do patrulhamento da cidade e também nas portas das escolas, a patrulha escolar, que a gente não tem visto uma atuação mais efetiva como acontecia no passado. Então, eles nos garantiram que vão fazer o reforço também da patrulha escolar.
É interessante esse projeto, então, do governo do estado. Foi enviado para a Assembleia Legislativa, ou vai ser enviado?
Vai ser enviado.
Vai ser enviado, autorizando todas as prefeituras, um convênio com todas as prefeituras do estado, aquelas que tiverem interesse.
É uma lei estadual que vai permitir, aí cabe a cada município vai ter que fazer
o seu convênio.
Fazer um projeto de lei autorizando a prefeitura a firmar esse convênio com o governo do estado para fazer o pagamento oficial para esses soldados que vão trabalhar para trabalhar no patrulhamento da cidade.
Muito obrigada, presidente, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Eu só queria, se você me permite, falar sobre esse assunto aí dos dois vereadores, que muitas pessoas pensam que eu estava fugindo do oficial de justiça, inventei essa viagem para Curitiba para fugir, mas eu não preciso estar presente na Câmara, que mesmo estando presente ou não estando presente é a mesma coisa. A assessoria jurídica da Câmara foi notificada por e-mail.
Nós divulgamos
isso. Exatamente, foi notificada, então as providências que a assessoria jurídica da casa vão tomar é o que consta na lei orgânica do município, nosso regimento interno. Se eu estivesse presente, o juiz tomou uma decisão, se não me engano, foi no dia 13 que ele tomou a decisão de notificar a Câmara. E eu fiquei no dia 13, fiquei no dia 14, que foi na sexta-feira, no dia 17, fiquei até 1 hora da tarde lá na Câmara. Depois que nós fui para casa e às 2 da tarde que nós fomos para Curitiba. Então,
Mesmo
que eu estivesse aqui, não era eu receber a notificação, o ofício do juiz, eu ia imediatamente pegar e afastar os vereadores. Nós precisamos seguir o rito que determina a nossa legislação, dar os 3 dias de prazo para eles se defenderem. Né? E depois a mesa que toma a iniciativa, a mesa vai se reunir e tomar a decisão. Logicamente, decisão judicial a gente cumpre, tem que cumprir, não tem como nós vereadores aí descumprir uma determinação judicial. Então, eu acho que há um equívoco muito grande. Essa viagem era para ser na outra semana passada, só que por questão do feriado que aconteceu na Sexta-feira Santa, então foi adiado para essa semana, mas essa viagem já estava programada, fazia mais de uma semana que estava programada. Então não foi como se falaram, alguém disse aí que na última hora que o presidente deu um jeito de pegar uma carona com os vereadores para ir para Curitiba também. Então,
não fomos nós que dissemos isso.
Eu estou colocando isso aí porque as pessoas confundem as coisas, que não funciona desse jeito, né? Então,
tem todo um rito.
Eu não sou parte, né, interessada, não sou eu que estou sendo afastado, então, mas como presidente da Câmara, eu tenho que seguir o que determina o nosso regimento e o que determina também a lei orgânica do município e cumprir, logicamente, a determinação judicial.
Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Maringá, Mário Sokawa, que cumpriu a agenda esta semana em Curitiba para cobrar mais segurança para Maringá.